Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Colégio Anchieta, matrículas abertas para 2023. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Colisão de caminhão em árvore bloqueia a Rua Marilã, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Leandro Rodrigues.
Na Rua Marilã, existe um bloqueio agora em função de um caminhão baú que estava se aproximando de uma área de uma loja de móveis que fica bem na esquina com a 24 de outubro para descarregar a carga que vem de Bento Gonçalves. Dessa vez, o caminhão acabou colidindo com a árvore, a parte de cima, um tronco bem grande. Aparentemente, até essa árvore passou por poda recente, não conseguiu vencer, parte do galho acabou colidindo e rompendo o baú do caminhão, além de talvez destruir alguma parte da carga, mas se acredita que não é a expectativa do motorista aqui da carreta, esse caminhão baú. Bom, a IPTC já isolou a Marilã nesse sentido. A partir da Mata Bacelar em direção ao 24, não tem como passar nada. Os veículos que descem pela Marilã estão sendo desviados justamente por essa via pela Mata Bacelar. Não tem previsão aqui. O motorista aguarda agora vir a equipe da prefeitura para realizar o corte desse galho. Vai ter que ser um corte por partes, porque ele é um tronco que se dividiu da árvore. Ela faz uma espécie de forquilha. Então vai ter de ocorrer uma operação da prefeitura aqui para liberar o caminhão. E aí sim, ele tem a intenção de terminar a descarga da carga e voltar para a empresa sem previsão de liberação por aqui.
Uma mulher foi presa em São Leopoldo nesta quinta-feira por maus tratos de cães. A prisão ocorreu após denúncias. Ao chegar ao local, a equipe se deparou com animais doentes e soltos pela rua. 10 foram recolhidos em condições insalubres, com pulgas, carrapatos, além de estarem sem comida e água. Segundo a prefeitura, a tutora era reincidente, já havia sido alertada para os cuidados com os cachorros. Os animais foram encaminhados para o canil de São Leopoldo, mesmo com superlotação. Local que tem espaço para 170 animais, abriga atualmente 250. Temporal causa estragos em casas e produção rural. Na região de Nova Pádua, na Serra, André Fiedler.
A sexta-feira é o dia de contabilizar prejuízos no interior de Nova Pádua depois do temporal de granizo que foi registrado por volta de 5 da tarde de quinta-feira. A tempestade atingiu principalmente as localidades de Travessão Leonel, Travessão Mísel e também Travessão Barra no interior do município, além da localidade de Belvedere e Sonda. Nós conversamos mais cedo com a agricultora Gisele Boldrin Rossi, que também é presidente da Câmara de Vereadores do município. E na propriedade dela foram pelo menos 12 hectares de uva, 90% desses 12 hectares de uva que ela possui atingidos pelo granizo e que não poderão ser recuperados na avaliação dela. A sexta-feira vai ser de contabilizar o prejuízo em outras culturas da propriedade, como o caqui, e também no acionamento do seguro para ver o que vai ser possível reverter do prejuízo. Na região também, segundo ela, né, a estimativa dos moradores é de que 50 a 60 famílias tenham sido prejudicadas por esse temporal, que chegou de uma forma muito rápida, né? A chuva até começou de uma forma mais calma, mas o vento e o granizo apareceram de forma repentina e o granizo tinha tamanho de bolas de pingue-pongue, segundo ela. Teve famílias dessas regiões que tiveram perdas em aviários, destelhamento de casas, e inclusive uma pessoa chegou a ficar levemente ferida. Então é uma manhã de começar a recuperação das perdas, mas os moradores estimam inclusive que vão precisar de um mutirão de toda a comunidade para conseguir reerguer os parreirais destruídos.
7 horas 4 minutos, céu nublado. Chuva fraca em alguns pontos da capital gaúcha, 25 graus a temperatura. Qual é a previsão do tempo para hoje no Rio Grande do Sul, Caroline Costa?
Olha, segue o alerta para temporais na Serra Gaúcha nesta sexta-feira. A possibilidade é de chuva forte, vento e queda de granizo. Nas demais regiões do Rio Grande do Sul, a previsão é de chuva fraca moderada. Em Porto Alegre, já chove em alguns bairros, como Azenha, Bonfim, Centro e Higienópolis. Para o fim de semana, a previsão é de chuva para a maioria das regiões neste sábado. Apenas a fronteira oeste registrará tempo firme com sol entre nuvens. No domingo, a instabilidade se afasta e o tempo volta a ficar firme.
Uma idosa de 73 anos, que estava desaparecida há 44 anos, foi encontrada pela Polícia Civil em Garibaldi, na Serra. A mulher, que não teve a identidade divulgada, estava morando há cerca de 10 anos em um hotel do município onde já havia trabalhado. A polícia recebeu informação de que uma pessoa estaria vivendo no hotel em situação de maus tratos, em um ambiente com condições degradantes. Ao averiguar a informação, os policiais encontraram a idosa fisicamente bem, mas com sinais de confusão mental. A equipe verificou que o nome da mulher constava no banco de desaparecidos desde 2021. Uma parente da idosa teria feito o registro e deixado material genético após solicitação do Instituto Geral de Perícias para o caso de uma localização. Ainda conforme o delegado, a mulher teria escolhido ficar afastada da família inicialmente há 44 anos. 7 horas 6 minutos, idoso morre esmagado por trator em progresso no Vale do Taquari, Rafael Fávero.
O homem estava indo até uma lavoura de fumo quando fez uma curva e perdeu o controle do trator. O veículo capotou e desceu uma ribanceira. Segundo a Polícia Civil, o idoso caiu para fora da cabine e ficou preso embaixo do trator. Ele não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu na manhã de ontem. O idoso tinha 69 anos e não teve o nome divulgado.
Dois homens morreram afogados no rio Itu, em São Francisco de Assis, na região noroeste do estado. As vítimas foram identificadas como Jardel Costa Curta Lambert, 26 anos, e Eliezer Miller Frigo, de 21. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois homens trabalhavam numa propriedade rural da localidade Passo do Itu e teriam ido ao rio para abastecer uma máquina agrícola. Um deles caiu na água e se afogou. O outro, o colega, entrou para tentar ajudar e também não conseguiu voltar. Ex-deputado Daniel Silveira é levado para presídio e deve passar por audiência de custódia hoje. Pedro Quintana.
Preso em Petrópolis na manhã de ontem, o ex-deputado federal Daniel Silveira passou a noite no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, onde terá audiência de custódia hoje. Ele foi detido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após o descumprimento de uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição do uso das redes sociais. A prisão ocorre em meio à crise aberta pela acusação do senador Marcos Duval, que afirma ter participado de uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e Daniel Silveira para se aliar a eles a um golpe de Estado. De acordo com o senador, a proposta foi apresentada pelo ex-deputado. A ação da Polícia Federal contra Daniel Silveira, no entanto, não tem relação com o episódio narrado por Duval.
A justiça negou o pedido de prisão preventiva da estudante Alicia Miller, acusada de desviar quase R$1 milhão da comissão de formatura da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Na decisão, o juiz concordou com o Ministério Público e apontou que o inquérito deve retornar ao Distrito Policial para novas diligências. A justiça também negou o pedido feito pela defesa da estudante, solicitando a devolução do carro alugado e itens apreendidos em sua residência. Nas ruas, atualização do trânsito, outras informações, Leandro Rodrigues.
Rodovias com movimento bem tranquilo em direção à capital. A Freeway, por exemplo, é uma rodovia que não oferece nenhum tipo de resistência, tanto na ida quanto na volta do litoral. A BR-116, depois da Ponte dos Sinos, flui bem também em direção à região metropolitana. Naquele trecho entre o viaduto da Charlau, o acesso RS-240 e a Ponte dos Sinos, é que está mais aquecido o movimento, mas não chega a ter uma tranqueira, um congestionamento. É uma redução de velocidade mesmo até passar da ponte. Em Porto Alegre, atenção para semáforos fora de operação. Na Ipiranga, com Joaquim Porto Vila Nova. Na Ipiranga, com José Albano Volkler, em função de furto de cabos. Equipe de manutenção dos semáforos da IPTC já restabeleceu os equipamentos que também estavam estragados nos cruzamentos da 24 com a Quintino Bocaiúva, na Ipiranga com a Frei Germano, voltou a funcionar lá o semáforo, e na Oswaldo Aranha com Garibaldi. E segue o bloqueio total na Marilã, onde um caminhão bateu em uma árvore, o caminhão ficou preso, um caminhão baú nesse tronco da árvore, e agora chegaram os bombeiros para iniciar o trabalho de corte desse galho para a liberação do veículo. Bloqueio total da Marilã, a partir da Mata Macelar, é por onde os veículos estão sendo orientados a desviar pela IPTC.
A cerimônia de despedida da jornalista Glória Maria ocorre de forma restrita para amigos e familiares no Rio de Janeiro. O corpo será cremado às 11 horas da manhã em um cemitério da região central da cidade. Glória Maria morreu ontem em decorrência de tumor no pulmão, diagnosticado em 2019. Depois ela teve também o câncer na cabeça. Inter vence Ipiranga e pula para a vice-liderança do Gauchão, Marcos Bertoncello.
Pois é, Stout, foi a segunda vitória seguida do Inter dentro do estádio Beira-Rio e as duas partidas com resultados e placares elásticos. Ontem a equipe colorada bateu o Ipiranga por 3-0, com gols de Pedro Henrique, Alan Patrick e Maurício. Destaque para Pedro Henrique. 4 jogos, 4 gols, é o artilheiro do Gauchão. Agora o time de Mano Menezes é vice-líder com 8 pontos, 4 a menos que o Grêmio, que é o primeiro colocado com 12. Nos outros jogos que fecharam a quarta rodada, o São Luís fez 1-0 no Novo Hamburgo e o Juventude bateu a Avenida também por 1-0. Grêmio 12 pontos, Inter 8, São José 7 e Brasil de Pelotas 7 pontos formam o G4 da competição. E a zona de rebaixamento tem o Aimoré e o Esportivo, ambos com apenas 1 ponto conquistado.